Sr. Professor Marco Gabriel e Sra. Professora Graça, sejam bem-vindos. Vamos fazer então a audição no âmbito da petição número 290/12, que solicitam que não seja implementada a prova da avaliação de conhecimentos e competências para ingresso na carreira docente. De acordo com o que é habitual nestas audições, a entidade que promove a petição, neste caso os senhores dois professores, tem uma intervenção inicial que pode ir até 10 minutos, tem o controle de tempo lá em baixo. Depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares para colocarem as questões ou fazerem as intervenções que entenderem durante 3 minutos e uma resposta final por parte da vossa parte de novamente 10 minutos. Dou-vos a palavra para a intervenção inicial. Tenha a palavra. Marco, tenha a palavra, professor.
Bom dia. Como foi referido, o meu nome é Marco Teixeira, tenho 30 anos e venho do Porto e sou professor do segundo ciclo da variante português e inglês. Pronto, elaborei esta petição durante o mês de julho e porque considerei que esta prova era uma afronta à classe dos professores e especificamente dos professores contratados e considero de tal forma porque estudei durante 16 anos da minha vida para poder ser professor e neste momento, que se a prova for implementada, corro o risco de ver todo esse meu esforço deitado por água abaixo, porque, segundo o que consta este ano não, mas nos próximos anos, não obtendo uma nota mínima, não poderemos concorrer às escolas. Para além dos 16 anos em que eu estudei, desde que me formei, também continuo a investir na minha formação, através de diferentes ações, para melhor conseguir chegar aos meus alunos e para que eles consigam ter melhores resultados. Por isso, solicito a anulação da dita prova, uma vez que acho que não tem sentido a sua realização e a sua existência.
Muito obrigado, professor Marco. Não sei se a professora Graça quer acrescentar mais alguma coisa. Ah, eu há bocadinho entendi Graça, peço desculpa.
Não, é que o meu colega peticionário... senhores deputados, muito bom dia. Senhor Presidente, agradeço o facto de me terem recebido, não sei se me estão a ouvir bem, de nos terem recebido. Estou aqui apenas por solidariedade para com os colegas contratados, porque... Segundo o nosso estatuto, nós devemos ser solidários com os colegas que estejam ou em dificuldades ou no início da carreira e, portanto, é por esse motivo que eu estou aqui, porque já tenho mais de 33 anos de serviço, portanto, não vou ser abrangida pela dita prova e, portanto, não me afeta diretamente. Não afeta, quer dizer, eu acho que afeta porque acaba por afetar todos os docentes. Porque, de uma forma geral, nós já somos mal vistos pela sociedade, já somos agredidos, já somos maltratados pelos pais e, portanto, já temos um historial de não sermos bem aceitos pela sociedade em geral e de nos contestarem a nossa posição e a nossa formação. Eu gostava de perguntar se me estão a ouvir bem. Pronto, muito obrigada. E, portanto... Tenho assim alguma relutância em aceitar a prova, apesar de reconhecer que existem imensos problemas no ensino, muitos e variados, muitos problemas mesmo, mas penso que esses problemas não estão ligados ao vínculo laboral, mas sim a toda uma pirâmide hierárquica e, portanto, há problemas que se manifestam até mais nos órgãos de gestão do que propriamente nos colegas contratados. Eu trabalho há muitos anos nas escolas, como já disse, mais de 33 anos, tenho apanhado várias gerações de professores e aquilo que vejo hoje é que é sobretudo nos órgãos de gestão que reside a problemática da educação e do mau ambiente que se vive nas escolas, porque se uma unidade orgânica tem a sorte de ter um bom diretor, uma boa equipa de gestão, tudo funciona bem. Se por acaso tem a má sorte de ter uma pessoa de deixar andar, de não cumprir a lei, de não ter ética, de não ter brio, de não fomentar o brio nos profissionais com quem trabalha, essa unidade orgânica é, desculpem a expressão popular, mas é uma bandalheira, que é mesmo assim. E nada se cumpre e depois vem para a comunicação, são as histórias das pessoas que não são selecionadas, dos critérios de colocação que não são cumpridos, de todo um manancial de acontecimentos que derivam não do vínculo laboral da pessoa, de ser contratado ou não ser, mas exatamente da gestão. Eu queria ainda acrescentar que acho que esta prova de acesso, este exame que estão a tentar fazer, vejo motivos para que ele seja feito, mas não vejo para que seja feito, ou seja, eu compreendo quais os fundamentos que levam o Ministério da Educação a fazer este exame e esta prova, mas não vejo que vá ter os efeitos esperados na classe docente e que vá resolver algum problema do ensino em Portugal. Na minha ótica, não será útil, será apenas humilhante para os professores, alguns com 20 anos de serviço, que vão ter que se sujeitar a uma prova. Portanto, quem está de fora do sistema, os pais, os alunos, irão perguntar: então, mas afinal, há tantos anos a trabalhar e esta pessoa não tem competência para? Portanto, vai ser uma luta entre os próprios colegas, uma discriminação dos contratados, entre pessoas do quadro e pessoas contratadas. E para além de ser uma discriminação dos contratados, é também perante a sociedade humilhante. É uma situação que não vai levar a benefício nenhum para o ensino. Vai levar a mais conflitos, vai levar a situações desagradáveis e não vai trazer benefícios. Considero também que o Ministério da Educação e Ciência tem todos os elementos que necessita para moralizar, digamos assim, o ensino. Tem uma equipa de inspeção renovada, com gente nova, à qual podem dar formação, tem um estatuto disciplinar que até agora tem sido praticamente letra morta, portanto a lei, o estatuto disciplinar, eu não tenho notícia da aplicação do estatuto em quase situação nenhuma e tenho conhecimento de muitas situações no país, só que é tudo abafado, é tudo escondido, e eu não estou a falar, reparem, eu não quero falar do PSD, nem do PS, nem de grupo nenhum parlamentar, nem sou filiada em partido nenhum, apesar de ter apoiado o PSD e ser mais para nessa linha de orientação política. Mas acho que o Ministério não está neste momento a aplicar os instrumentos que tem para moralizar o ensino, para que a ética e o profissionalismo sejam valorizados. Porque a inspeção vai às escolas, avisa N dias antes, nós vamos aí e vamos ver este documento. Então, claro que aparecem os documentos, mesmo que não existissem, eles aparecem miraculosamente e são mostrados à inspeção. Não é? Porque às vezes feitos com reuniões assim em cima do joelho, feitos à pressa, não digo até já com datas postas que não correspondem à realidade, mas posso afirmá-lo, porque eu não afirmo nada do que não tenha provas escritas e portanto sei que é assim, que as coisas aparecem feitas e desta forma nós não passamos do estado em que estamos em relação ao ensino em Portugal, ou há rigor e profissionalismo ou não vamos a lado nenhum, e eu penso que não é com esta prova sobre pessoas que têm um vínculo laboral precário que se vai resolver o problema do ensino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Fátima da Graça Brás. Muito obrigado. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, para quem se pretender inscrever. Sra. Deputada Paula Batista, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados e aos peticionários em particular, muito bom dia.
Bom dia.
O PCP acompanha naturalmente a vossa posição relativamente à não realização desta prova. Já o fez quando a mudança, a alteração do Estatuto da Carreira Docente com o governo do PS, essa foi a posição do PCP e naturalmente que agora continuará, ou reiteramos uma vez mais a posição que tomamos na altura. Dizermos também que o PCP acompanha com muitas preocupações tudo aquilo que está a passar no âmbito da educação. Esta prova, além de humilhação que de facto representa aos professores, porque há toda uma carreira no ensino superior, como depois a questão da profissionalização, quer tenha sido ela feita em serviço, quer tenha sido feita integrada no curso, há de facto uma componente e uma avaliação na parte técnica pedagógica, portanto essa avaliação já foi feita, além dos anos de serviço que muitos professores têm e não vamos aqui quantificar desde 10, 15, há de facto professores com muitos anos de serviço. Depois de referir ainda que esta prova não vai refletir ou não vai traduzir equidade entre as pessoas contratadas, porque nós sabemos que pode haver um professor com 20 anos e continua contratado e um professor com 7 ou 8 anos e fica colocado, porque tem a ver com os grupos de recrutamento e com a abertura ou não de vagas nas escolas. Portanto, isto não reflete mais equidade entre os professores contratados. Dizer-vos ainda que, na nossa opinião, aquilo que o governo pretende é a generalização de ofertas de escola, o fim dos concursos nacionais, que, no nosso entender, há aqui uma dupla estratégia para parte do governo. Primeiro, aquilo que é o preço do trabalho docente baixa, porque não passa daquele índice de vencimento, as pessoas não ingressam de facto na carreira, e por outro lado é transferir todos esses conflitos para as escolas e para os professores, quando a nível de concurso nacional muitos deles seriam resolvidos. Isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Batista, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu queria também, em nome do CDS, cumprimentar os peticionários, agradecer a vossa presença aqui. Nós depois teremos a oportunidade de fazer a discussão em plenário, quando for agendada, mas eu queria naturalmente dizer aos peticionários que não estou em crer que se trata aqui de uma humilhação da classe docente. Eu acho que é preciso dizer e dizê-lo sem problema nenhum que os professores têm, felizmente, uma carreira que lhes exige muito. São avaliados, aliás, hoje em dia mudou-se, aliás, foi esta maioria que mudou devido a limitações que se conhecia do processo de avaliação anterior e que visa outras coisas do que esta prova, naturalmente, mas que existe na mesma. As pessoas são avaliadas e não devem ter, ninguém deve ter problemas nisso. Porventura será humilhante se um professor ao fim de 20 anos de carreira não conseguir garantir numa prova destas os mínimos, mas acho que isso também não estará em causa. Também acho que muitos anos de carreira não são garante de qualidade científica e pedagógica, como sabemos todos, não é verdade? E por isso julgo que esta prova que já está no Estatuto da Carreira Docente desde 2007, que não é uma grande originalidade em termos internacionais, existe em Espanha, existe na Alemanha, existe em vários sítios, garante sobretudo que o acesso à profissão, reparem que é regulado, neste caso, pelo Estado, garante que há uma diferenciação entre isso e o que é a formação académica, que é garantida pelas universidades e pelos institutos politécnicos. E faz um cumprimento estrito do programa de governo. Isto é uma matéria que está inscrita no programa de governo desde o seu início, justamente porque se entendeu aqui fazer com isso a garantia da qualidade do ensino. Não se trata também, creio eu, Sra. Professora, da moralização do ensino. Acho que são coisas diferentes. E tomei muito boa nota daquilo que nos disse em relação à direção das escolas. De facto, e isso é uma questão que nós temos vindo a debater e que eu acho que temos que nos focar também, que é os sistemas, quando são feitos de pessoas, muitas vezes é na qualidade dessas pessoas que se vê a qualidade do sistema. E, de facto, temos tido casos em que, na direção das escolas, temos pessoas sem qualidade ou sem capacidade. E haver aqui alguma intervenção também, por forma a garantir que isso é ultrapassado, é algo que eu acho que o debate político deve ter em conta e deve fazer essa reflexão. Porque O CDS tem falado muito disso e continua a dizê-lo, mesmo quando existem alguns exemplos que levam muita gente a voltar atrás nessa matéria, que é a defesa da autonomia das escolas face ao centralismo que durante muitos anos também propagou no Ministério da Educação. Mas essa autonomia atrai sempre e terá sempre que atrair responsabilização e responsabilidade. E que isso é o facto principal do aumento da qualidade do sistema educativo, eu não tenho dúvidas. Que esta pode ajudar também, estou a terminar, pode ajudar também a que se faça uma seleção que diferencie entre o que é formação académica e o que é capacidade de exercer a profissão, como muitas outras profissões também têm, vale a pena lembrar, os advogados, os engenheiros, os médicos. Acho que não deve manifestar uma humilhação ou uma falta ou uma afronta à classe docente. Acho que não é isso que está em causa e acompanharemos esta matéria com muito cuidado aqui de diante também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS, Partido Popular. Sr. Deputada Maria José Castelo Branco, do PSD.
Muito bom dia. Quero agradecer a presença dos peticionários e os problemas que nos trazem aqui e os receios que também nos vêm aqui a explanar. Queria só frisar, já que foi referido pelo seu deputado do CDS, de que esta prova não foi criada agora. Já vem, já está prevista no Estatuto da Carreira Docente desde 2007. Nunca houve, foi coragem para a implementar. Agora, há alguns aspectos que eu não pude deixar de destacar, porque também sou professora e também tenho 30 anos de carreira. Não posso deixar de destacar alguns aspectos que referem aqui, que é o facto da ADD, da Avaliação de Desempenho Docente, já colmatar e já prever. As duas coisas não se inviabilizam, não se auto-excluem, já que, como sabem muito bem, a avaliação de desempenho docente é o desempenho do docente em termos de metodologias na sala de aula e também dos aspectos da sua relação dentro do sistema educativo e também do grupo daquela escola em que está inserida. E agora o que está previsto com a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades é outro aspecto ou outra vertente que tem a ver basicamente com os seus saberes próprios e que não podem nunca ficar pelo tempo da escolaridade que o professor teve, porque ele próprio passou. A formação do professor, a sua aquisição de conhecimentos próprios não termina nunca. Por isso mesmo é que quando se está a falar nessa à partida, estamos a falar em tentar colmatar e regularizar em termos equitativos as várias formações com que se vão propor e, efetivamente, para que possam ser selecionados os melhores. Porque há este compromisso, esta obrigação do Estado em facultar aos seus alunos, aos jovens, a melhor que pode em termos de competências, saberes, exigência, rigor, e só assim se poderá também proporcionar. Porque, logicamente, se queremos proporcionar aos alunos essa qualidade, terão que ser também os professores que gozam dessa mesma maior qualidade. Assim, logicamente que há muitos outros problemas e trouxe-nos aqui esses receios de que, efetivamente, só quem está no terreno é que tem a percepção. Todos sabemos que a autonomia também tem fatores positivos e negativos. Agora, é preciso garantir também, temos consciência que é também preciso, e ficamos aqui, registamos também, que esta nota que nos deu de que, efetivamente, no terreno é preciso garantir que os que chegam à gestão e administração de um agrupamento e de uma escola não agrupada têm que ser, efetivamente, os melhores. E registamos também, não deixamos aqui de solicitar que nos apresentem, então, quais são as sugestões para que se faça a seleção o mais cuidado em todas as vertentes dos professores para termos o garante que são efetivamente os melhores que vão entrar na carreira docente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Sra. Deputada Cássio Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os peticionários aqui presentes, a quem saúdo pelo facto de nos terem trazido esta petição, porque ela própria é um elemento relevante na participação que os cidadãos devem fazer no que concerne também à sua posição sobre elementos legislativos com os quais possam não concordar. Gostaria de dizer que a qualidade dos recursos humanos, obviamente, para nós não está em causa, devemos lutar por ela, está sempre na ordem do dia e deve merecer uma atenção especial da sociedade. Devemos também lutar por seduzir os jovens, até melhores, com certeza, para que possam vir a ingressar na carreira docente. E devemos tudo fazer para valorizar os mecanismos de todas as pessoas que trabalham na carreira docente. Gostaria também de dizer que, quando temos dúvidas sobre a qualidade das pessoas e do processo formativo, o que devemos é monitorizar este processo, e o Estado o que deve fazer é monitorizar o processo quando entende que, porventura, ele pode ter alguns problemas, porque é o Estado que efetivamente também organiza e tem a tutela sobre a formação inicial e sobre toda a formação que confere capacidade profissional aos docentes que nós temos no sistema educativo. Bem, sei também que esta questão, como disse a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, decorre também do Estatuto da Carreira Docente de 2007, também bem sei que em 2008 houve um decreto regulamentar, mas também sei que nunca foi implementada essa prova de acesso. Este é um facto. Mas gostaria já agora de dizer à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco e relembrá-la que deveria fazer uma leitura do decreto, do projeto de resolução do PSD 338 da 10ª Legislatura. E, portanto, se lesse esse projeto de resolução, porventura que não teria feito as afirmações que aqui fez. Sobre esta questão em concreto, agora gostaria de dizer que, por exemplo, aquilo que nos é trazido faz tábua rasa, por exemplo, decreto regulamentar e esta regulamentação que é feita faz tábua rasa, por exemplo, do Decreto-Lei 75/2010, que já acabava por também ter algumas questões diferentes no que concerne à dispensa da realização das provas. E gostaria também de dizer que o preâmbulo deste decreto regulamentar é todo ele enche-nos, enfim, de pasmo, porque acaba por falar em provas transversais e provas específicas, e, por exemplo, nas provas específicas, não tem provas específicas para muitas dos grupos disciplinares. Portanto, eu acho que há aqui uma grande confusão por parte do Ministério da Educação. Nós não estamos disponíveis para esta regulamentação, não estamos disponíveis para concordar com aquilo que está a ser apresentado aos professores, e não temos nenhum problema em aqui o afirmar nestes termos que eu acabei de o dizer. Porque, efetivamente, também nas competências transversais, por exemplo, fala-se muito em competências transversais, mas depois o que se faz é uma correspondência das provas entre o grupo disciplinar e as provas em concreto. Então, como é que se avaliam as competências transversais? Ou seja, nós entendemos que o Ministério da Educação não está a ir pelo bom caminho quando regulamenta da forma que regulamenta este artigo 22 do Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto, do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, que é também relator desta petição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, queria também saudar os peticionários. Serei um relator objetivo neste momento, vou exprimir a minha opinião pessoal. Os peticionários não trouxeram aqui, sublinharam-no bem, nenhuma divergência política. Vieram aqui porque sentiram um choque ético e estão revoltados. Há um problema aqui de moral, da forma como os poderes públicos tratam os seus profissionais no Estado. Porquê? Porque há pessoas com carreiras muito longas como contratados a quem isto aparece como alterar as regras do jogo já num período muito tardio do seu desempenho profissional. E, aliás, não é comparável com qualquer outro grupo profissional onde as circunstâncias são muito diversas. E, portanto, sentiram esta estruturação da prova de ingresso como uma afronta, como aqui o disseram, e a palavra é essa. E ela sublinha essa revolta acerca da falta de equidade desta circunstância. O problema é que eu creio que os peticionários ainda não interiorizaram qual é a política do Ministério da Educação. E a política do Ministério da Educação é a seguinte: vamos reduzir o número de professores, têm-se vindo a fazer, são muitos milhares a menos de professores no sistema público de educação, e neste momento o número de contratados é até já bastante pequeno em relação à proporção daquilo que é preenchido através dos quadros, mas, enfim, agora precisamos de uma prova guilhotina, porque agora vamos depurar a qualidade dos poucos que vão ficar. Portanto, isto é uma prova seletiva Aliás, a senhora deputada do PSD usou a expressão, a seleção. Isto é uma prova seletiva, exatamente para tentar encontrar um método diferente, porque antigamente havia muitos contratados e não havia este tipo de preocupações. Agora vai haver pouquíssimos contratados e, portanto, as preocupações sobre o apuramento da qualidade é o que vem ao de cima, é uma prova guilhotina. E pouco importa se as pessoas estão no sistema há 15, há 20 anos, ou isso pouco importa. O que importa é, do ponto de vista tecnocrático, se cumpriram um conjunto de itens. Isso, eventualmente, pode ter o mesmo destino, Sr. Peticionário e Sr. Peticionário, que os órgãos de gestão que aqui falaram. E esse tipo de escolhas, a partir de provas deste género, pode ter exatamente o mesmo desfecho. Portanto, eu queria incentivar-vos a que lutem, e contestem estas medidas da parte do Ministério da Educação. Não vale a pena assinar com o Estatuto da Carreira Docente, que tem muitas imperfeições e tem um conjunto de medidas erradas. Também não vale a pena andar aqui a fazer a autópsia de ministérios passados, mas, na verdade, é preciso este protesto moral que aqui trouxeram, é preciso que ele ecoe na classe e que chegue ao Ministério da Educação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Devolvo agora a palavra aos peticionários. Não sei se começa primeiro o professor Marco Teixeira ou a professora Fátima Braz. Professor Marco Teixeira.
Pronto. Foram levantadas aqui algumas questões. Por exemplo, né, em relação às outras profissões, acho que nenhuma profissão a meio do seu percurso tem uma prova que o impeça de continuar ou não a exercer a mesma. Também falaram na avaliação de desempenho docente, que não é de qualquer forma justa, uma vez que somos todos avaliados, mas com cotas. Ou seja, pode haver bons professores, mas só pode haver, por exemplo, dois ou três numa escola, independentemente se estão lá 20 ou 30. Por isso, em termos de justiça, é um bocadinho débil essa afirmação. Também disseram que não se resumia ao tempo de escolaridade de uma pessoa. Como eu referi, estudei durante 16 anos e desde que acabei o curso continuo a estudar. E para tal, perco quase todo o meu tempo livre e, graças a Deus, a minha esposa partilha a mesma profissão, então quando acabo por perder o meu tempo a perder, entre aspas, com formações e afins, por exemplo, no fim de semana, consigo estar com a família, mas durante grande parte da minha vida, estudei e não acho justo, sinceramente, agora tentarem reduzir o número de professores só porque lhes parece bem e já que falam na qualidade, durante o meu curso, no fim, terminamos com uma nota e é com essa nota que concorremos. Essa nota já é um indicativo da qualidade da pessoa em termos de competências, de saber. Pronto, e da minha parte é tudo. Passar a palavra.
Muito obrigado, professor Marco Teixeira. Professora Fátima Braz, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Eu agradeço aos senhores deputados tudo o que disseram, compreendo todas as vossas opiniões e nós não estamos assim tão ingênuos que não vejamos que é preciso reduzir o número de professores, claro que sim que é preciso, mas aquilo que nós pensamos e aquilo que eu penso particularmente é que essa redução não deverá ser feita desta forma, porque em nenhum exame as pessoas conseguem mostrar realmente o que é o seu dia-a-dia, a sua prática profissional. Um exame é muito limitativo, há inúmeros fatores que condicionam a pessoa nesse dia, a pessoa pode ser um profissional excelente e através de um exame não mostrar nada daquilo que faz e daquilo que é e da formação que tem. Portanto, as pessoas concorrem, como disse o meu colega Marco, concorrem com uma nota. Há um concurso nacional. Nesse concurso nacional já se vai ficando, já há uma seriação de professores, já há listas ordenadas de graduação em que se tem em conta a nota do curso e em que se tem em conta o tempo de serviço. E, portanto, essas listas já indicam os professores que devem ou não estar no sistema. Agora, pegarem pessoas que já estão a exercer uma profissão e fazer um teste se podem ou não, se estão ou não aptas a exercer essa profissão, eu acho que isso é, desculpem, mas é o que eu acho, extremamente redutor da dignidade do ser humano. Porque todos nós temos dignidade. Eu imagino, no meu caso, eu passei por coisas que esta comissão sabe, mas pronto, não interessa falar delas agora, que me humilharam, que quase que me levaram a partir para outro mundo, que é mesmo assim. E sei o quanto me custou, e é por isso que eu estou ao lado do colega Marco e dos colegas mais novos. Eu há 33 anos, como eu disse, já sou dos quadros. Mas eu gosto de me pôr no lugar dos outros e verificar que se eu tivesse neste momento que ser submetida a um exame para provar que era uma profissional competente, eu sentir-me-ia extremamente mal. Eu era capaz de chegar lá de tal maneira revoltada e nervosa que não mostraria nada daquilo que eu sou na minha prática letiva, na minha prática diária. Portanto, eu concordo com a opinião da senhora deputada, que há muita gente no sistema que devia ser seriada, que pronto, que não estará, que não se preocupa em cumprir, que não tem brilho nenhum, que eu sei que isso existe. Agora, eu não posso, eu sei que esses colegas existem e que existem em todas as profissões, mas não posso concordar com este exame e com esta prova. Quer dizer, acho, continuo a achar que o Ministério tem um estatuto disciplinar e que tem que verificar na prática, no terreno, quem é que cumpre e quem não cumpre, quem é que faz o seu dever, quem é que tem o cuidado de se formar, como é que é feita a avaliação do desempenho também, porque a avaliação do desempenho muitas vezes é feita sem a mínima qualidade, portanto as pessoas acabam por reduzir pontuações por que querem atribuir um excelente ou um muito bom para pagar um favor a A, B ou C. Desculpem, mas é este o estado do país, é neste estado em que nós estamos. Há pessoas que têm, por exemplo, eu nesta avaliação de desempenho tive 9.1 e o diretor reduziu-me 2 pontos para me dar muito bom. Teve a audácia, ou digamos assim, a incompetência, e que ele me esteja a ver que eu não me importo, de me reduzir 2 pontos na minha classificação quantitativa, de me dar 8.9 para me passar para um muito bom. Quer dizer, são coisas graves, são situações graves. Se havia um júri do Conselho Pedagógico que me avaliou e que me pontuou quem era o senhor diretor para me ir tirar 2 décimas e me dar muito bom. E depois falou em cotas. Hoje em dia não existem cotas, existem percentis. Deve ser publicada uma lista das pessoas que estão avaliadas, que são avaliadas, e deve ser aplicado o percentil correspondente para se chegar à classificação do professor. E continua-se a falar em cotas. Aqui se mostra que o Ministério não tem tido o devido cuidado na formação dos diretores. Ou então não tem tido o devido cuidado quando vai às escolas, quando a inspeção vai às escolas, em verificar que há situações que se perpetuam, que duram anos e anos e anos, com recondições, com favores, com amizades, com situações que não são de todo dignas de um Estado de Direito em que nós todos queremos viver e no qual queremos educar os nossos filhos. E, portanto, eu não posso concordar de forma nenhuma com a posição, neste caso, da minha área política. Pronto, eu não posso concordar, apesar da minha área ser a vossa, eu estou em completo desacordo, porque em primeiro lugar está a vossa, ou eu tanto sou, a minha família, aliás, meu marido chama-me comunista, porque a minha família sempre foi lutadora e sempre lutou pelos direitos das pessoas. Pronto, e para responder à senhora deputada Maria José Castelo Branco, o que eu acho é que através das idas ao terreno e do cumprimento daquilo que é a lei que nós chegamos a bons resultados e não através de um exame. Porque é lá, é nas escolas, que nós vemos quem é que está a cumprir e quem não está a cumprir. Portanto, só com uma política de honestidade a nível da inspeção, a nível de aplicação de leis, de estatutos, não quer dizer que agora a inspeção chegue à escola e diga eu venho aqui para castrar as pessoas, para castigar, para punir. Não, não é isso. Mas só as pessoas, só os agentes devidamente autorizados e credenciados é que podem verificar no dia-a-dia quem está a cumprir e quem não está a cumprir. Não estou a defender uma nova PIDE, não sei se me estão a entender, estou a defender rigor, exigência, a todos os níveis hierárquicos do sistema de ensino, e não às pessoas mais fracas, mais débeis, que são os contratados, que neste momento estão numa posição extremamente debilitada, portanto que não sabem nunca para onde vão, que não sabem se são colocados, Está-se aqui a aplicar uma prova às pessoas que são as mais fracas. E isto revolta-me. Pronto, eu não fui criada com esta forma de pensar e de agir e, portanto, não posso concordar. Por muito que eu compreenda o excesso de professores, a necessidade de seriação de pessoas competentes, a necessidade de rigor que o governo tem, eu continuo a pensar que isso não vai ser conseguido e não posso estar a favor deste exame. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, professora Fátima Brás. Foi feita a exposição da vossa petição, foram apresentados os argumentos. Cada um dos grupos parlamentares tomará agora a posição e as iniciativas que entender relativamente a cada um deles. Em nome da Comissão, em nome do Parlamento, queria agradecer-vos a iniciativa, felicitar-vos por ela, porque a participação de cidadania é importante e esta é uma das formas de participar, é uma das formas de trazer ao conhecimento das senhoras e dos senhores deputados muitos dos assuntos que, como aqui foi referido, só quem está no terreno é que os conhece e é que sabe. E de forma que, nessa perspectiva, em nome de toda a Comissão, queria-vos agradecer esse facto, felicitar-vos por isso e dizer-vos que poderão estar atentos àquilo que cada um dos grupos parlamentares fará relativamente a esta vossa iniciativa. Muito obrigado.